Tire sua dúvida.
A origem e a expansão é do islamismo. Se fala hoje muito em Estado Islâmico, está nos noticiários, Guerra Santa, todas essas coisas. Bom, deixa eu ler aqui dois e-mails que chegaram antes do iniciar. A Gorete Boto, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Samuel, peço oração pela minha netinha Brenda, está passeando com os pais em Porto de Galinhas, Recife. Foram para ficar 9 dias, está com alergia, urticárias. Já foi medicada, mas não está melhorando. Que o Senhor Deus esteja à frente. Agradeço as orações em nome de Jesus. Edna Santos, Boa Vista, Roraima. A paz a todos, pastor Samuel. Aos irmãos da Igreja Sem Paredes. Pastor, realmente, sair daquele lugar não é fácil, mas com oração é possível. Estou muito feliz, pois duas irmãs minhas que moram em Cuiabá saíram e já estão na Assembleia de Deus. Disse que foram bem recebidas na igreja, para a honra e glória do nosso Deus. Ah, pastor, sugiro o livro de Salmos. O livro de Salmos. Vamos lá. 11:07. Vamos então à origem e expansão do islamismo. O que é islamismo? Onde foi fundado? Quem foi o fundador? Quais são as características, as doutrinas, o que eles pensam? Bom, em primeiro lugar, islamismo. Islamismo, essa palavra vem de uma palavra árabe, chamada Islão. Islão significa submissão, que é nada mais, nada menos do que uma referência à sua obediência à sua divindade, Alá. A palavra islamismo já existia no árabe, na era pré-islâmica, e não significava submissão. Tinha um sentido de virilidade. Disse o doutor Braviman, erudito do Oriente Médio, que a palavra é de origem secular e que denotava uma virtude sublime aos olhos do árabe primitivo. Desafio à morte, heroísmo, morrer na batalha, lentamente. Depois do surgimento da religião, essa palavra foi ganhando o sentido de submissão. Então, a palavra hoje tem o seu significado de submissão. Não é? Islã, Islão ou Islã, significa submissão. O fundador do islamismo, quem foi? O islamismo foi fundado por Maomé. Mohammed, em árabe, nascido no ano de 570 da nossa era, filho de Abdalá e Amina, da tribo dos Quraishitas. O pai dele faleceu antes do seu nascimento e sua mãe, quando Maomé estava com cerca de 6 anos de idade, de quem herda uma escrava, 5 camelos e algumas cabras. Foi acolhido pelo seu avô, Abi al Motalib, que falece 2 anos mais tarde por testamento. O menino fica aos cuidados de um de seus filhos. Muito bem. 20 anos de idade, Maomé vai trabalhar para uma viúva rica, de nome Khadija, cerca de 15 anos mais velha, com quem se casa aos 25 anos de idade. Esse casamento trouxe a Maomé uma vida financeira, não é, com progressão, uma vida material melhor, melhor progressão social também. Teve alguns filhos que morreram bem cedo e 4 filhas. Em 610, aos já 40 anos de idade, ele afirma ter recebido a revelação de Deus no Monte Ira. O sucesso da pregação de Maomé foi inicialmente pequeno. Sua esposa foi a primeira convertida. No ano 613, contou a sua visão para o seu primo Ali e aos demais coraixitas. Já no ano 622, Maomé recebeu um convite para mudar-se para Medina, cerca de 250 quilômetros ao norte de Meca, a fim de servir como líder árbitro nas questões existentes entre muçulmanos pagãos e judeus, que ali estavam convivendo. Somando isso à oposição que sua pregação ainda suscitava, ele migrou para Medina. Essa fuga para Medina foi chamada de Hégira e tornou-se o início do calendário islâmico. Depois, retornou para Meca com um exército e impôs a sua religião pela espada. Eu quero abrir já um parênteses aqui sobre isso e trazer aqui umas notícias. Estamos falando sobre a origem, expansão do islamismo e o fundador Maomé. Mas eu quero já trazer aqui para o nosso conhecimento sobre informações mais atuais. E ele fazia tudo pela espada. E nós estamos vendo o mundo e principalmente a Europa sofrendo a islamização. Vamos a caminho de 52 milhões de muçulmanos na Europa. 80% deles não trabalham e vivem à custa do continente, ou seja, do contribuinte. Causam todo tipo de problemas, gangues de violadores, terrorismos, violência e outras coisas. Odeiam-nos desenfreadamente, como infiéis que somos. Muitos desses são terroristas, estão em guerra demográfica contra nós. Daqui a poucos anos, seremos um continente islâmico. E a esquerda aplaude. Isso é um comentário do Dr. Peter Harmond, que é especialista em escravidão, terrorismo e islão. Ele diz assim ainda: Gaddafi previu que as armas nem seriam necessárias para dominar os infiéis. Bastariam as barrigas das mulheres muçulmanas. Com efeito, e este ritmo, a islamização será uma realidade. E a gente é bom lembrar, quando as sociedades politicamente corretas, que são tolerantes e culturalmente diversas, concordam com várias exigências muçulmanas para os seus privilégios religiosos, alguns dos outros componentes tendem a infiltrar-se. Então, vejam como as coisas funcionam. Preste atenção. Enquanto a população muçulmana permanece em torno ou abaixo de 2% em qualquer país, eles serão, na maior parte, considerados como uma minoria que ama a paz e não como uma ameaça para outros cidadãos. Este é o caso dos Estados Unidos, que tem 0,6% de muçulmanos, Austrália 1,5%, Canadá 1,9, China 1,8, Itália 1,5, Noruega 1,8%. Preste atenção. Quando atingem de 2 a 5%, eles já começam a fazer proselitismo de outras minorias étnicas e grupos descontentes, muitas vezes com maior recrutamento nas prisões entre gangues de rua. Então, quando passa de 2 a 5%, já começam a fazer proselitismo, ou seja, fazer convertidos à sua religião, ao Islã. Nesse caso, encontra-se Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, Espanha e também Tailândia, e na faixa de 2 a 5%. Vejamos agora. Quando um país já chega de 5% para cima, eles exercem uma influência excessiva na proporção de sua porcentagem da população. Por exemplo, eles vão exigir a introdução de alimentos limpos para os padrões islâmicos, garantindo assim trabalhos de preparação de alimentos para os muçulmanos. Eles vão aumentar a pressão sobre as cadeias de supermercados para especificar o chamado halal nas suas prateleiras, juntamente com ameaças em caso de não cumprimento. Isso ocorre aí na França, que tem 8% da população de muçulmanos, Filipinas, Suécia, Suíça, os Países Baixos e Trinidad e Tobago. Vamos lá, ainda avançando. Eu não vou até o final, não, para a gente ganhar tempo. Neste ponto, eles vão trabalhar para que o governo no poder lhes permita governar a si mesmos dentro de seus guetos, sob chamada Sharia, a lei islâmica. O objetivo final dos islamistas é estabelecer a lei islâmica em todo o mundo. Quando os muçulmanos se aproximam de 10% da população, eles tendem a aumentar a ilegalidade como meio de reclamação sobre as suas condições. Em Paris, já estamos vendo queimadas de carros, por exemplo. Qualquer ação não muçulmana ofende o Islã e resulta em revoltas e ameaças, como em Amsterdã, com oposição a desenhos animados e filmes sobre o Islã e Maomé. Estas tensões são vistas diariamente em alguns países. Não é? Israel tem 16% de muçulmano, Quênia 10%, Rússia 15%. Depois que os muçulmanos atingem 20% em determinado país, as nações podem esperar tumultos com armas, formações das milícias chamadas Jihad, a Guerra Santa, assassinatos, esporádicos e queimadas de igrejas cristãs e sinagogas judaicas, como é o caso da Etiópia, que tem 32,8% de muçulmanos. Quando os muçulmanos atingem 40%, as nações experimentam massacres generalizados, ataques terroristas e guerras crônicas. Milícias terroristas, como no caso de Bósnia, que tem 40% de muçulmanos. Líbano, 59,7%. Daí para cima, eu vou ficar aqui, nesse aqui, de 60% para cima, as nações experimentam perseguição desenfreada dos não descrentes de todas as outras religiões, incluindo os muçulmanos não conformes, limpeza étnica, ou seja, genocídio que estamos vendo hoje nos nossos dias, o uso da lei Sharia como uma arma e o imposto colocado sobre os infiéis. Isso acontece na Malásia, que tem 60%, Albânia, 70% de muçulmanos, Catar, 77% de muçulmanos e Sudão, 70%. Aí depois vem outros, e já acima disso, aí você já sabe que é a verdadeira guerra. Aí entra acima de 80%, Bangladesh, o Egito, Gaza, Indonésia, Iraque, Jordânia, Marrocos, Paquistão, Palestina, Síria, Turquia, não é? E a partir daí você vê já tudo isto acontecendo. Então, e eles vão devagarinho, como nós já dissemos no início aqui, quando tem 1% até 2% em determinada nação, eles são vistos como pessoas pacíficas, pessoas de paz, ordeiras, mas acima disso aí já começa a complicar e tem que ter todo cuidado. Vamos lá. A Península Arábica pré-islâmica era politeísta e Meca, politeísta, entenda, né? Que adora muitos deuses. Centro comercial, Meca era centro comercial e religioso, não era diferente, por ser cruzamento de rotas comerciais, passavam muitos navios, especiarias, provenientes do mundo mediterrâneo. Havia em Meca, cujo nome vem do sabeu, Macuraba, que quer dizer santuário. Dentre as demais fontes, a de Zenzen, onde os caravaneiros saciavam a sede, e também a pedra negra, conhecida como Kaaba, do árabe cubo. Então vamos lá. Os califas, o que é califa que você vê? Os califados, o que é isso? Maomé morreu no ano de 632, exatamente no mês de junho. Ele não deixou o descendente do sexo masculino e nem designou ninguém como seu sucessor. Lembramos que Maomé foi o fundador do islamismo. Quando ele liderava a religião, ele mesmo era chefe do Estado, do exército. Ele era o próprio legislador e o próprio juiz. Os três primeiros sucessores de Maomé são chamados de califas ortodoxos. A palavra califa vem do árabe, significa sucessor. São eles Abu Bakr, Omar e Uthman. Ali foi o último dos quatro califas. Abu Bakr era um dos sogros de Maomé e liderou o movimento entre 632 e 634. Omar, genro de Maomé, designado por Abu Bakr, antes de sua morte, liderou o mundo muçulmano entre 634 e 644. Portanto, 10 anos, é um dos maiores vultos da história do islamismo e considerado como o fundador do Império Árabe. Bom, como é que aconteceu a expansão do islamismo? Como aconteceu? Ainda no período dos califas, dos sucessores da dinastia, as expedições invasoras dos árabes se expandem em três frentes: em Constantinopla e Ásia Menor, norte da África e Península Ibérica, Ásia Central e Índia. Com a morte de Ali, o eixo político e administrativo do mundo árabe se transfere para a Síria. Muawiyah funda o Império dos Omíades, que estabeleceu Damasco como capital. Durante os 90 anos de domínio, a expansão árabe era consolidada. Então fica aqui com Muawiyah, fica estabelecido o princípio da hereditariedade do governo islâmico. A dinastia dos Omíades foi exaurida com o passar do tempo e, com isso, Abu Abbas, primeiro califa da dinastia dos Abássidas, estabeleceu sua dinastia em Kufa, governo entre 749 e 754. Vamos lá. Fonte de autoridade. Onde é a fonte de autoridade do Islã, do islamismo, dos muçulmanos? Os muçulmanos, eles creem que a Bíblia não é o texto original da lei, dos Salmos e dos Evangelhos. Eles sustentam que judeus e cristãos corromperam e mudaram o original, acrescentando os ensinos sobre a divindade de Jesus e sua filiação divina. O conceito da Trindade, a crucificação, a doutrina da expiação, todas essas coisas eles não creem. A maior parte da literatura muçulmana é contra o cristianismo e ataca violentamente os alicerces da nossa fé. Considerando que a Bíblia contradiz o Alcorão e vice-versa, não podem ambos os livros originar-se da mesma fonte. Em outras palavras, os dois não podem ser simultaneamente a palavra de Deus. As acusações muçulmanas contra a Bíblia são graves, mas eles podem provar tudo isso? É uma pergunta que fazemos. Quais os fundamentos dessa crença? Jamais puderam provar nada e nunca puderam apresentar os fundamentos dessas acusações. É o perigo das seitas heréticas, não é? As pseudas revelações. Por que alguém mudaria a Bíblia se nela está escrito que aqueles que acrescentarem ou tirarem dela alguma coisa sofrerão o castigo eterno? Está escrito em Apocalipse 22, 18 e 19. Essa advertência vem desde o Antigo Testamento, a começar por Moisés, quando nós lemos em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, capítulo 12, versículo 32 e Provérbios 30, versículos 5 e 6. Se alguém tivesse mudado a Bíblia, todos os outros que tivessem conhecimento dessa mudança se oporiam a isso. Exemplo clássico é o caso da tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, tradução que foi adulterada e condenada pelos peritos das Sagradas Escrituras. Nenhum homem pode mudar todas as cópias existentes da Bíblia ou parte dela. Então, o Alcorão, que é o livro sagrado deles, afirma que a Taurat, o Zabur e o Injil, ou seja, Torá, a lei de Moisés, os Salmos e os Evangelhos, foram dados por Alá. O Alcorão também afirma que ninguém consegue mudar as palavras de Alá. Está lá no Alcorão 6:34. Se então a Torá, o Zabur, o Injil são palavras de Alá, como alguém poderia conseguir mudá-las? Quando foi a Bíblia mudada? Não poderia ser depois de Maomé, pois praticamente todos os manuscritos bíblicos são de datas anteriores a ele. Não poderia ser antes, pois o Alcorão teria então acusado os cristãos ou os judeus por terem feito isso. Quem mudou a Bíblia? Como é que alguém pode crer que a Bíblia foi mudada se não receber respostas satisfatórias a pelo menos algumas de nossas perguntas que nós temos que fazer? O livro sagrado para os muçulmanos é o Alcorão, do árabe Qurã, que significa recitação. Al é o artigo. Segundo a tradição islâmica, Alá, através do anjo Gabriel, recitou a mensagem do Alcorão. Durante 23 anos, revelou a Maomé o conteúdo em uma tábua conservada no céu. O islamismo declara que o Alcorão é inspirado, é a palavra de Deus. Afirma ainda que foi escrito em árabe perfeito, não existindo nele palavras estrangeiras e nem leituras variantes. Além disso, diz que o Alcorão é perfeito em todas as coisas. Há outras fontes de autoridade além do Alcorão. A tradição de Maomé foi primeiramente seguida por seus companheiros mais próximos e depois por seus sucessores. Era chamada de tradição viva ou suná. O Alcorão é constituído por 114 capítulos, chamados suras, organizado de forma que os capítulos vão diminuindo de tamanho à medida que vai avançando. Não está organizado de forma sucessiva e linear, e nem os seus relatos estão na ordem cronológica. Os relatos em qualquer livro da Bíblia são apresentados de forma clara e coerente, seguindo a sucessão linear dos fatos. Isso não acontece no Alcorão. Maomé tinha pouca familiaridade com a Bíblia, por isso que há problemas históricos e teológicos no Alcorão. Ele se utilizou de várias fontes na constituição do Alcorão. Velho Testamento, Novo Testamento, os apócrifos e pseudográficos, o Talmud, os Targumim e muitas lendas orientais. Numerosos relatos bíblicos são recontados no Alcorão. Na Sura 5 relata o assassinato de Abel, misturando com lendas, quando afirma que um corvo desenterrou o cadáver de Abel. Enfim, essas lendas, essas coisas que acontecem. Então, o livro sagrado é o Alcorão. Teologia, qual é a teologia deles? Como é que é a teologia muçulmana? Maomé, como já nós já falamos, ele não tinha familiaridade com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, que é a revelação máxima, que é Deus se revelando a nós. Então ele entendia que os ensinos do Novo Testamento acerca de Jesus como Filho de Deus, sua morte na cruz, sua morte vicária, era uma blasfêmia. Então muitas palavras usadas no cristianismo têm significados diferentes para os muçulmanos, como Filho de Deus, oração, pecado, salvação. Maomé ensinava que existe um profeta para cada época, e começando por Adão e terminando em Maomé. Essa tradição islâmica diz que existiam 120 mil profetas. Para cada profeta foi dado um livro sagrado. Todos se perderam, exceto três. O da lei, lei de Moisés, o dos salmos, dado a Davi, e o evangelho, dado a Jesus. Então, nesse esquema, Jesus seria apenas mais um profeta. Maomé é considerado o selo dos profetas, o último e o maior deles. Então nós entendemos, veja, a blasfêmia, não tem a Bíblia como regra de fé e prática, e assim como outras seitas falsas, não dando a divindade devida a Jesus, não crê em Jesus, crê em Jesus apenas como um profeta, como um homem bom, como um médium. Os espíritos crêem em Jesus como um médium, outros como um profeta, mas nós cremos em Jesus como autor e consumador da nossa fé. Jesus é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. Portanto, os muçulmanos creem que Deus criou todos os anjos e que a maioria deles são maus e são chamados de jin, de onde originou a palavra gênio. Miguel é considerado o anjo patrono dos judeus. Gabriel seria o anjo que trouxe o Alcorão. Cada ser humano tem um anjo ombro, um escrevendo suas obras e outro as más. Satanás, Iblis, ou Chitã, foi desobediente. Deus ordenou-lhe adorar Adão e ele se recusou. Este é mais um constrangimento para os muçulmanos, pois Satanás estaria certo. Somente Deus deve ser adorado. Bom, a crença dentro da teologia, qual é a crença dos muçulmanos? O islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, um só Deus que eles creem. Eles adoram apenas um só Deus, que eles denominam de Alá em árabe. Alá na forma aportuguesada. E nem sempre ser monoteísta significa adorar ao Deus verdadeiro. Muitos povos pagãos da antiguidade foram monoteístas, porque adoravam a uma só divindade. E, no entanto, não adoravam o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o verdadeiro Deus que é cultuado por judeus e nós, cristãos, bibliocêntricos. Se o Deus da Bíblia é uma trindade, como registra Mateus 22:19, e do Alcorão não podemos ser ambos apenas nomes diferentes de um mesmo Deus. O nome Alá não é bíblico. Alá era o nome de uma das divindades da Arábia pré-islâmica, adorada pela tribo dos coraixitas, de onde veio Maomé. A enciclopédia edição muçulmana afirma que os árabes, antes da época de Maomé, aceitavam e adoravam, de certa forma, a um Deus supremo chamado Alá. Né? Alá era então conhecido pelos árabes pré-islâmico. Era uma das deidades de Meca. Há inúmeras evidências irrefutáveis na história e na arqueologia de que Alá não veio nem dos judeus e nem dos cristãos. É verdade que o nome Alá aparece na Bíblia árabe. Isso leva os muçulmanos e muitos cristãos a acreditarem que Alá é a forma árabe do Deus Jeová de Israel, revelado na Bíblia. Mas isso é um equívoco tremendo. A primeira tradução da Bíblia para o árabe aconteceu por volta de 900 da nossa era, época em que o nome Alá já era empregado para Deus em todas as terras árabes. Ok? A Bíblia, é bom lembrar que ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, e seus autores humanos jamais conheceram esse nome. O nome Alá vem de Al, artigo, e em árabe é Lá, que significa Deus. Então tem usado antes, também tem usado antes de Maomé. Nós falamos alguma coisa sobre o que eles pensam sobre Jesus. Os muçulmanos, como nós já falamos aqui e reiteramos, eles negam a divindade de Jesus. E ainda vão mais além, negam também ser Jesus o Filho de Deus. Abre aspas, porque Deus teria tomado a si um filho. Quando decreta algo, basta lhe dizer se para que seja. Está lá em Alcorão, no livro do Alcorão, 19:35. Veja a contradição deles, pois afirmam que creem nos salmos. E lá diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Está lá no Salmo 2, versículo 7. Também afirmam que creem nos evangelhos. E os evangelhos afirmam inúmeras vezes que Jesus é o Filho de Deus. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. João 20:31. Então a condição para a salvação é crer que ele é o Cristo, Filho de Deus. E qualquer que confessar a Jesus é o Filho de Deus, está nele e ele em Deus. João, 1 João 4, versículo 15. É interessante também a gente observar que as testemunhas de Jeová usam as mesmas passagens bíblicas fora do seu contexto, utilizando-se dos mesmos argumentos que os muçulmanos como recursos para negarem a divindade de Jesus. Então devemos dizer que a crítica islâmica deste ensino bíblico fundamental é extremamente fraca e completamente herética, e nós refutamos, rechaçamos e não aceitamos em hipótese alguma. Então já vimos um entendimento maléfico, maligno que Maomé tinha da Trindade. Além disso, o conceito de ser Jesus filho de Deus na fé islâmica significa para os muçulmanos que Deus engravidou Maria como um homem engravidou uma mulher, ou seja, que Cristo nasceu de uma relação física entre Alá e Maria. O Alcorão diz, o originador dos céus e da terra, como poderia ter prole quando nunca teve esposa? E foi ele que criou tudo o que existe e é onisciente. Alcorão 6:101. Não admire que Maomé rejeitou esta ideia. Nós também rejeitamos. Islamismo, ele também rejeita a crucificação de Jesus para fazer expiação pelos nossos pecados. Eu lembro que ontem, na nossa congregação, nós ceiamos e nós usamos Isaías capítulo 53, falando sobre o homem de dores, o homem de sacrifício, o homem que morreria pelos nossos pecados, e usamos 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 e 25, que ele morreu para que nós tivéssemos vida, ou seja, morte vicária. Então o islamismo ele rejeita a crucificação de Jesus, a crucificação, ou seja, a morte vicária, morte pelos nossos pecados. E talvez nós entendemos a resistência mais forte do Islão seja contra a crucificação e morte do nosso Senhor, como muitos eram também. E por terem dito, matamos o Messias, Jesus, o Filho de Maria, o mensageiro de Deus, quando na realidade não mataram nem o crucificaram, imaginaram apenas tê-lo feito. E aqueles que disputam sobre ele estão na dúvida acerca da sua morte, pois não possuem conhecimento certo, mas apenas conjecturas. Certamente não o mataram. Está lá no Alcorão 4, 157. Outras passagens do Alcorão sustentam essa crença. 5, 75, 76. Em muitos livros, panfletos e folhetos, áudios, né, e vídeos islâmicos, alguns deles antigos e outros mais recentes, estão essas afirmações e fortalecida aparentemente como se fosse tivesse base nas escrituras. Alguns muçulmanos dizem que Jesus foi pregado na cruz, mas que não morreu lá, então realmente não foi crucificado. A cruz de Jesus sempre foi um escândalo, uma ofensa, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Versículo 23. Nós vamos dar, a partir de amanhã, um resumo teológico sobre o islamismo. Quais são os pilares, o testemunho e a confissão deles, as orações formais, o mês de jejum, Ramadã, a peregrinação, a Guerra Santa. Vamos estar falando amanhã sobre esses assuntos. Os xiitas, os sunitas, estaremos falando sobre isso a partir de amanhã, sobre um resumo teológico, um resumo das suas crenças, ainda dentro do nosso estudo sobre o Islã. E estaremos fechando, trazendo informações atualizadas sobre o mundo muçulmano que nós começamos falando no dia de hoje.